Amém. Quantas mulheres abençoadas e felizes tem aqui? Amém. Glória a Deus. Se você não entrou feliz, você vai sair feliz. Você crê nisso? Porque o Deus, como nós cantamos, aquele louvor, eu achei maravilhoso. Depois eu quero que você cante novamente. Porque quando ela estava cantando esse louvor novo, meu Deus, como o Espírito Santo já estava se movendo. Por quê? E confirmando a palavra. Porque o Senhor quer uma igreja, nossas vidas, reluzentes, alegres, cheias do Espírito Santo. Amém? E muitas vezes, como foi orado aqui pela Marilúcia, as circunstâncias, ou mesmo cantamos, a Patrícia, as circunstâncias que temos vivido, se nós olharmos, nós nos abatemos. Nós não conseguimos muitas vezes nem levantar da nossa cama. Então, eu quero falar para hoje, você que está aqui e você que está na internet, abra o seu coração. Abra o seu coração, não deixa distração. Não deixa aquilo que você vai fazer depois. Porque mulher não tem quase nada para fazer, né? Ou só eu acho, aqui, com 3 filhos, com comércio. Mas não deixa aquilo que tem ainda para fazer, a janta, de repente, que você não deixou pronta, ou aquilo que você não conseguiu resolver, roubar a semente da palavra. Porque a palavra não sou eu não tenho poder nenhum, nós não temos, nós estamos aqui, nós não temos nada de nós mesmos. Mas a palavra, ela tem poder para entrar no seu coração e para trazer vida onde há morte. Para trazer esperança onde você não tem mais. Para trazer alegria onde você está triste. Porque nós somos humanas, nós não somos anjos. E nós, às vezes, estamos tristes. Às vezes, estamos abatidas. Mas se você veio aqui, se você está nos escutando, receba a semente dessa palavra. Ouça e guarde no teu coração e que o inimigo não roube essa semente. Nós precisamos ouvir a palavra e praticar. A palavra que o Senhor trouxe no meu coração é muito simples. Porque eu tenho aprendido que o nosso Deus é simples. Nós somos complicadas demais. O ser humano é complicado demais, mas o nosso Deus é simples. Nós não precisamos pagar promessa. Nós não precisamos, às vezes, fazer tantas coisas que falam que precisamos fazer para receber aquilo de Deus. E muitas vezes o inimigo rouba a semente da palavra e nós estamos ouvindo e não estamos praticando. Mas se hoje você sair daqui e praticar uma que for, eu quero declarar que você já vai sair diferente. Quero declarar que a sua semana já vai ser diferente. Quero declarar que você vai ter um ano diferente. Porque nós estamos em 20 de janeiro, certo? Começo do ano. Muitos planos nós já fizemos. Muitas coisas nós falamos, ah, não, isso eu preciso mudar, isso eu preciso rever. Muitas coisas nós já planejamos. Mas a teoria é muito fácil. Agora, a prática exige um pouco de nós. E Deus é um Deus que Ele é soberano, é um Deus de milagre, é um Deus de poder, mas certas coisas dependem de mim e dependem de você. Amém? Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, pela tua presença no nosso meio. Porque se o Senhor está aqui, Pai, nós não vamos sair da mesma forma. E nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor está aqui. Porque nós não servimos a um Deus que está morto, mas nós servimos a um Deus que está vivo. E um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, segundo o poder que nós opera. Nós somos a habitação do teu Espírito. Espírito. Oh, Deus, obrigada, Pai, obrigada, porque nós temos o próprio Espírito, o próprio Deus habitando dentro de nós. Então, nós podemos nos levantar e nós podemos viver uma vida diferente, Pai. E nós queremos, Senhor, nós precisamos do novo, nós precisamos do renovo do Senhor, nós precisamos de um óleo fresco essa tarde, nós precisamos que o Teu Espírito Santo se mova, que o Senhor tenha liberdade para passear no nosso meio, que o Senhor tenha liberdade para tocar em vidas aqui que estão nas suas casas, que estão muitas vezes prostradas, que o Senhor tenha liberdade para tocar, que os corações se abram, caia por terra religiosidade, caia por terra incredulidade, caia por terra dúvida, caia por terra todo plano e toda estratégia do inimigo, toda entidade que vem para roubar a semente da palavra, eu repreendo. Todo espírito que causa distração, sonolência, eu repreendo também. E eu clamo por anjos do Senhor aqui nesse lugar. Vem, Senhor, vem com a Tua presença, cerca, cerca esse lugar com a Tua presença, sela cada vida que aqui está com o sangue de Jesus Cristo, sela a minha vida com o sangue de Jesus Cristo, e que eu seja a boca do Senhor, tudo aquilo que não vem do Senhor, que não seja gravado no coração de ninguém, Pai. Eu me submeto ao Senhor, me submeto à Tua vontade. Eu clamo a Tua misericórdia, Pai. Eu clamo que o Senhor me use, como um dia eu declarei, eis-me aqui, Pai. E o Senhor fala na Tua palavra, abre a Tua boca que eu encherei. Que o Senhor venha me encher e que a Tua palavra flua nesse lugar, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como discípula da pastora Marília, glória a Deus. Vou beber água. O tema que o Senhor colocou no meu coração, o tema desse ano, né, que o Senhor deu para o pastor Jonas, está em Efésios 4,16. É um corpo saudável que cresce e edifica a si mesmo. E eu quero falar sobre isso, de um corpo saudável. E aquilo que o Senhor colocou no meu coração é: você tem vivido ou sobrevivido? Pergunta para a irmã do seu lado. Pergunta se ela tem vivido ou se ela tem sobrevivido. Olha, viver é aproveitar a vida, os bons momentos, a família, o tempo livre, ou seja, aproveitar os prazeres da vida, sejam eles pequenos ou grandes. Sobreviver é apenas se manter vivo biologicamente, de maneira mais simples possível, sem prazer, sem nada de relevante. Misericórdia. Mas não sei se só eu que tenho reparado. Muitas vezes nós olhamos para a igreja, olhamos para o mundo, as pessoas estão cada vez mais sobrevivendo. Talvez você está na sua casa, você está me escutando, ou você está aqui mesmo, você tem falado, ah, Annelise, acho que ela não está vivendo nesse mundo, acho que ela não está sabendo da pandemia, acho que ela se escondeu, ela não veio aqui esses tempos, então acho que ela está, graças a Deus, né? Porque nós não somos, nós não fazemos, nós estamos nesse mundo, mas nosso lugar é lá, é o nosso lugar eterno, é nos céus. E nós temos que viver com a nossa mente, sim, ligadinha no Pai. Mas nós temos muitas vezes, como igreja, sobrevivido. Não temos conseguido, muitas vezes, nem levantar da nossa cama. Talvez você está aí e você está nessa situação, você está deprimida. Talvez houve muitas perdas na sua vida. Talvez você perdeu o emprego. Perdeu parentes, está doente, está desempregada. Lutas não falta. Não falta para mim e não falta para você, eu tenho certeza disso. Mas o Senhor nos chama para viver. Amém? Você foi chamada para viver. A palavra de Deus em Hebreus 9, versículo 27, fala assim: e assim é como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Você sabia que você morre uma vez só? E se você morre uma vez só, quantas vezes você vive? Aleluia! Você vive uma vez só, eu vivo uma vez só. O que eu tenho feito da minha vida? Como você tem vivido? Você tem levantado com alegria? Você tem falado: ai, Senhor, obrigada, obrigada, porque eu vim a Ti, mas essas lutas não têm me deixado abatida. Eu tenho me levantado a cada dia. Ou você tem deixado que essa é a estratégia do inimigo. Sabe qual é? Não é te deixar desempregada, não é te deixar enferma, não é. Também, ele trabalha em tudo isso. Mas a estratégia do inimigo é minar sua fé. É fazer você não saber mais qual é a sua posição. Você não se enxergar mais como filha de Deus. Você se enxergar como uma qualquer. E nós não somos uma qualquer. Nós somos mulheres especiais. Continuamos sendo amadas de Deus. O Senhor continua tendo o seu nome escrito na palma da sua mão. E Ele continua vendo você individualmente. Ele sabe o nome de cada um que está aqui. Ele sabe o seu nome que está aí na internet. Ele te conhece. Ele conhece você, Ele sabe do seu deitar e sabe do seu levantar. E o plano que o Senhor tem é de paz e de prosperidade. Amém? Então hoje eu quero falar sobre algumas escolhas que nós temos que tomar todos os dias. Porque as escolhas sou eu e você que tomamos. Todos os dias. Palavra de Deus em Deuteronômio 30, 19 fala assim: hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Todos os dias é colocado diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o Senhor fala: agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Repete: pois o Senhor é a minha vida. Amém? Pois o Senhor é a sua vida e Ele lhe dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. É uma promessa. Tome posse disso. Tome posse dessa promessa de vida abundante, de vida. Porque Ele veio para dar e Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Ninguém vai escolher a maldição. Ninguém quer escolher a morte. Mas muitas vezes nós escolhemos. Muitas vezes nós não vigiamos e estamos andando por caminhos que nos levam à destruição. Primeira coisa que eu quero falar é sobre escolha ter disciplina para administrar o seu tempo. Eu já falei várias pregações, mas eu não canso de repetir o que uma preletora aqui falou há muitos anos atrás, que ela pediu para gravar na Bíblia. Disciplina e não desejo é o que determina o seu destino. E eu vou pedir para vocês declararem isso. Disciplina e não desejo é o que determina o meu destino. Disciplina, desejo. Quantas não querem emagrecer? E muitas têm ido na fila, né, da oração para emagrecer. Não sei, até acho que teve um tempo, né, de uns cultos. Vem aqui para emagrecer, que vou orar por você. Eu acho que deve ter lotado, né? Deve ter abarrotado. Não sei se emagreceram, se não emagreceram. Mas se você não tiver disciplina, personal, nutricionista que estão aqui, você não vai emagrecer. Disciplina. Minha filha, ela está prestando vestibular agora e ela quer ser médica. E ela está numa disciplina de 2 anos de estudo. Se ela não estudar, ela vai passar? Então é para tudo. E eu falo disciplina para administrar o nosso tempo. Tem um salmo, tem o Salmo 23. Quantos aqui conhecem? Todas, né? Tem o Salmo da Pastora Margarete. Não sei quantas conhecem aqui o Salmo da Pastora Margarete. E eu sugiro a vocês, se vocês não escutaram o testemunho da Pastora Margarete nessa pandemia, escutem, procure lá no YouTube o testemunho dela. Porque Deus deu um salmo para ela, 23, quando ela estava internada com Covid. E tem esse salmo aqui que eu achei muito interessante, que é o salmo do relógio. Eu creio que ninguém está assim, ó, não tem esse salmo aqui, não está vivendo isso. É só lá da outra igreja. O relógio é o meu ditador, não descansarei. Ele me faz deitar quando estou exausta. Ele me leva a uma profunda depressão. Ele persegue a minha alma. Ele me faz andar em círculos loucamente por amor às atividades. Embora eu corra freneticamente de uma tarefa, nunca terminarei tudo, porque o meu ideal está comigo. Os prazos e a minha necessidade de aprovação me impulsionam. Eles exigem de mim além dos limites da minha agenda. Eles ungem a minha cabeça com enxaquecas. A minha caixa de entrada transborda. Certamente o cansaço e as pressões do tempo me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei nas raias da frustração para todo sempre. Misericórdia, né, amadas? Isso não é com a gente, né? Isso aqui não. Nós, mulheres, que trabalhamos, que as casadas, que têm filhos, que temos... Eu falo que eu tenho um comércio, que eu tenho uma loja embaixo e a minha casa é em cima. Quando os meus filhos, eu tenho gêmeos. Agora eles já têm 16 anos e a minha menina 19. Mas eu lembro que quando eu era pequenininha, que eu ia no pediatra com eles, eu falei assim, ai, doutor, será que é bom eu morar e trabalhar junto? Ele falou, não, não é bom, porque seus filhos não sabem, para eles tudo é a casa. E você não tem o tempo, ai, eu estou no meu trabalho. Então, eu sempre, é casa, é trabalho, e daí teve as lutas também de ter empregada, de não ter. E se a gente não souber administrar o nosso tempo, é isso aqui. E eu vivi isso aqui. Eu vivi, quando os meus meninos tinham uns 4 anos, o estresse no grau 3. O médico falou, é até 5, Annelise, você está no grau 3. Falei, é, doutor, o que, que é? Ele falou, é, os carros a gente para. A gente leva o motor para dar uma arrumada, a gente troca o óleo. Você tem parado? Falei, é, doutor, vai tirar umas férias, o outro falou. Falei, ai, o senhor não sabe. Bem que eu queria tirar umas férias. Vai passear, um falou. Vai lá para Buenos Aires com seu marido. Falei, ô, doutor, gêmeos, uma menina de 3 anos, como é que eu vou? Mas, nessa época, foi uma época que eu fiquei doente para que o senhor me parasse, porque eu não parava. Eu tinha não sei quantas atividades aqui na igreja. Era a mulher única que eu liderava, várias atividades. Tudo eu estava naquela fase que eu preciso, acho que, fazer para que o senhor me ame. Precisamos dar fruto, sim. Mas não precisamos fazer para que ele nos ame. Ele nos ama porque ele é pai. E aí eu fiquei doente, bem isso aí, ó. É, como eu li aqui, da enxaqueca. E se você está me escutando aqui, porque isso aqui não estava preparado, eu não tinha nem esse testemunho preparado, mas eu creio que, de repente, alguém, ou que está me escutando, está aqui. Está desgastada. Está que não consegue mais levantar que não tem mais alegria, porque eu realmente eu não sentia mais alegria. Eu falava para o meu marido, acho que eu estou em pecado. Eu nunca orei tanto naquela época como eu orava, eu ia no meu quarto, eu orava, eu batizada no Espírito Santo, eu orava em línguas para cá e orava. Falei, acho que eu preciso da missionária Isabel. Vim, passei na libertação com a missionária Isabel e não era, era médico. Eu precisei ir para o médico e eu precisei me tratar e eu precisei tomar remédio e eu precisei conhecer os meus limites. Eu tomei antidepressivo. Primeiro começou com o Rivotril. Não sei quantas aqui são amigas do Rivotril. Eu sei que eu não conhecia, nunca tinha nem ouvido falar. Mas eu tomei aquela primeira vez, eu lembro que eu coloquei era 5 gotinhas. E o meu marido, ele, eu precisava abrir o portão para ele. Eu tomei as 5 gotinhas. Quando eu vi, eu não conseguia mais ficar, ficar de pé. Eu falei, meu Deus, meu marido vai chegar, meus filhos pequenos. Daí eu fiquei no portão esperando ele chegar, porque é muito forte. Mas a primeira coisa que Deus teve que tratar era foi regular o meu sono. E depois eu tomei remédios, mas eu tomei, eu tive altos e baixos por 8 anos. Acho que faz uns 5 anos que eu não tomo mais nada. Mas foi uns, até eu descobrir o meu limite. Até eu de ter disciplina comigo mesmo. Sabe, Annelise, chega, agora você tem que parar. Eu só voltei para esse ministério quando eu tive a confirmação de Deus. Eu fiquei 2 anos afastada. Parei, e daí a pastora Marília um dia foi lá na minha loja e falou, acho que o Senhor está te chamando para voltar. Eu fui, viajei para o Rio Grande do Sul, e lá no Sul, numa reunião da igreja luterana, que minha mãe é luterana, o pastor, numa reunião de umas 5 mulheres, falou assim, olha, hoje alguém aqui, se alguém foi te chamar de volta para o ministério, você não vai dizer não, mas você vai dizer sim, porque é Deus que está te chamando. Eu falei, meu Deus, mas ele não falou para mim, ele falou para aquelas mulheres, mas eu falei a confirmação do Senhor. E desde que eu voltei, eu não fiquei mais doente. Mas por quê? Porque hoje eu sei o meu limite. Então, quando você não tem disciplina, disciplina para buscar Deus, hoje, apesar de nós termos todo o nosso tempo livre nessa pandemia, não sair de casa, o inimigo rouba o nosso tempo. E se nós não pararmos e termos essa disciplina, agora eu vou parar. Seja de manhã cedo, seja à tarde, não sei o horário, mas parar e ouvir a voz de Deus. Parar e ficar em silêncio. Como o silêncio é bom para a nossa alma. Como o silêncio é bom e nós não temos mais conseguido ficar em silêncio. Então é a primeira disciplina que você tem que ter. Disciplina com você, amadas. Quantas mulheres não tem mais, não sabe mais o que é sonho. Não tem mais um tempo livre. Não sabe mais o que gostam. Quantas mulheres estão desgastadas, às vezes em casa, no casamento, porque elas querem tudo que o marido supra elas. Ou você, às vezes, com seu namorado, você quer ele supra você. Eu te falo, não vai suprir. Homem nenhum tem o poder de suprir a nossa carência. Eu só melhorei no meu casamento quando eu parei de falar, olha isso. Eu fechei a minha boca e eu comecei, Annelise, o que, que você gosta? Annelise, o que, que te dá prazer? Hoje, eu não sei se muitas sabem, me conhecem, mas eu gosto de bicicleta. Eu gosto de andar de bicicleta. E tinha dado uma parada até na bicicleta, mas eu olhava aqueles grupos, sabe, que pedala à noite, e eu falava, ai, que delícia, mas eu nunca orei, falando, ai, Senhor, me coloca num grupo desse. Mas como Deus conhece o desejo do nosso coração, Ele fala, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração, uma cliente minha e da nossa igreja, eu vi num grupo de pedal ali do lado da minha casa. Daí ela foi na loja, eu já perguntei, falei, o que faz para entrar num grupo desse, só tem bicicleta. Falei, uhul! Então, eu estou agora num pedal, se alguém pedala aqui e quiser, é só me procurar. Porque é muito bom, e nós temos que procurar o que nos dá prazer. Esses dias eu estava escutando, com toda essa pandemia, todos esses vídeos que a gente escuta, eu recebi um vídeo, até alguns podem ter escutado, sobre vacinação natural. O médico tem que falar coisas básicas, mas que a gente não faz mais. Ele falou, olha, quando você acorda, abre as janelas. Sente o ar fresco. Falei, Jesus, mas isso um médico precisa falar? Mas é porque eu vejo meus filhos, se eu deixar, eles estão lá trancados no quarto, eles não tomam sol. Eles ficam no celular, no videogame direto. Se eu deixar, eles não sabem mais o que é o sol. Então, abre a janela, falou, olha, você pega o seu cobertor, pega o seu travesseiro, põe no sol. Isso minha mãe. Minha mãe sempre fez, ela pega o cobertor, ela pega os travesseiros, coloca no sol. Põe no sol, que isso é saúde. Ele fala, respira e solta. Sabe? Coisas básicas que nós não fazemos mais. Ele falou, alimentação, pare de cortar, pare de buscar produtos enlatados, busque mais cortar a fruta, busque mais se alimentar de que é alimento e não de produtos alimentícios. Outra coisa que ele falou, que eu lembro que meu médico, quando eu estava nesse grau de estresse 3, meu médico falou, Annelise, fica descalça. Fica descalça na areia, fica descalça na terra. Fica, vai. Se você tem, e ele falou, se você tem uma árvore por perto, tira o seu sapato e anda, e você vai ver como você vai ser renovado, andando descalça. Nós não andamos mais descalça, nós não temos mais contato. A gente corre tanto, como esse salmo falou, que a gente não tem mais tempo. E nós precisamos ter essa disciplina. Amém? Mateus 11, 28, 30 fala assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui tem duas situações. Se você vai para Jesus, ele te traz alívio. Quando você entrega a vida para Jesus, você tem alívio. Você recebe uma paz, não é verdade? Você fala, meu Deus, que paz é essa? Que alívio é esse? Mas, quando você toma sobre você o jugo de Jesus, você tem descanso para a sua alma. Então, sabe o que está acontecendo hoje, amadas? Nós temos ido muitas vezes para Jesus, nós temos colocado os nossos pedidos, nós temos recebido alívio, mas nós não temos recebido descanso para a nossa alma, porque o jugo é você, ó. O jugo era como antigamente era colocado em bois. Dois bois, eles andavam juntos para puxar a carroça. Dois bois, então, equilibrava o peso. Você tem andado sozinha, amada. Você que está aí na minha casa, você tem andado sozinha. Você tem Jesus, mas você não tem tido um relacionamento com Ele. Você não tem tido descanso para a sua alma, porque você não tem falado, Jesus, vamos comigo. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas será que nosso dia a dia, nós falamos, nós perguntamos, nós falamos, Senhor, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Que decisão eu tomo? O que, que eu vou fazer? O que, que o Senhor quer que eu faça? A pastora Marília sempre fala, aquela hora ela fala, papai, de manhã cedo, papai, o que, que eu vou fazer hoje para alegrar o teu coração? Eu acho que nós temos que mudar o nosso estilo de oração também. Porque se você alegrar o coração de Jesus, você também vai se alegrar. Você vai ter esse descanso para a sua alma. Amém? A segunda escolha é hoje o que nós louvamos, é hoje o que a Patrícia, por Deus, profetizou. Aceitar a vontade de Deus com alegria e parar de entender tudo o que acontece contrário aos nossos desejos. Vou repetir. aceitar a vontade de Deus, que ela, ó, ela é boa, perfeita e agradável, com alegria, e parar de tentar entender tudo o que acontece contrário aos nossos desejos. Amém? É o que nós cantamos nesse louvor sobre o contentamento. Ainda que a figueira não floresça, contudo eu me alegrarei. É fácil, não é? Romanos 11, 33 fala assim: quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis. Inescrutável significa impossível de ser compreendido, os seus caminhos. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Provérbios 19, 21 fala assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Jó 22, 21 fala assim: sujeite-se a Deus, fique em paz com Ele e a prosperidade virá a vocês. E eu achei interessante que na linguagem contemporânea fala assim: chega de discutir com Deus, faça as pazes e tudo ficará numa boa. Quantas de nós temos discutido com Deus? Quantas de nós, muitas vezes, temos nos afastado dEle? Olha, não aconteceu da maneira que eu pedi ao Senhor. Eu orei tanto para que essa pessoa fosse curada. Por que que o Senhor curou ele e o meu pai, a minha mãe e meu marido? O Senhor levou? Por que a minha vida estava tão boa? Por que esse desemprego? Por que ali o meu vizinho, que não vai nem na igreja, não faz nada, olha como ele está prosperando? Por quê? Muitas vezes nós temos tentado entender coisas que eu não sei. Eu não sei. Não sei explicar. E se você também procurar entender, procurar discutir, não pare também em discussões desnecessárias com outras pessoas. Por quê? Para de perguntar por quê, por quê, por quê. Eu não sei. Eu sei que a palavra de Deus fala que o que prevalece é o propósito do Senhor. Que os insondáveis, que é impossível de se compreender os caminhos do Senhor. Então, creia como nós cantamos, oramos, creia na palavra do Senhor, que Ele continua no governo. Que apesar de toda essa bagunça que nós estamos vendo, apesar de tantas notícias ruins, apesar de tanta tragédia, apesar de tantas coisas erradas, tanto o mundo virado de ponta cabeça, Ele continua no governo e Ele sabe de todas as coisas. O nosso Deus está vivo e Ele continua reinando e governando. Não só sobre o mundo, mas sobre a minha vida e sobre a sua vida. E não se volte para Ele, porque basta uma palavra dEle, uma, e o milagre pode acontecer na sua vida. E você precisa crer. E você não pode deixar de profetizar. Você não pode deixar de falar para o vale de ossos secos: tenha vida. Não pode, não cessa, não desiste. Não desiste de profetizar no seu casamento. Não desiste de profetizar na vida dos seus filhos. Não desiste de profetizar na sua vida financeira. Não desiste de declarar a palavra do Senhor. Porque é num instante. Num instante o milagre pode acontecer. Eu tenho provado disso. Eu tenho provado desde 2014 de situações de perdas e perdas e perdas que eu falo assim: Senhor, quando vai parar? Eu lembro da primeira vez que foi uma pessoa, um senhor na loja que trabalhava na área financeira, já estava difícil, e ele falou: olha, nós falamos, ai, como está difícil. Ele falou: eu trabalho numa empresa, eu sou financeiro. Olha, vai piorar. Fala: ah, não, está repreendido em nome de Jesus. Mas piorou no outro ano. Eu falei: pior isso do que isso não fica. Piorou mais um ano. E assim foi. E por incrível que pareça, para mim, na pandemia começou a melhorar. Acho que o Senhor falou: olha, é para mostrar que sou eu Annelise, não é você na força do seu braço, continua só crendo, continua caminhando, continua profetizando, continua fazendo a sua parte. E eu lembro muitas vezes, uma vez um culto maravilhoso que teve, eu estava nesse cantinho aqui. A missionária Isabel subiu e falou assim para mim, Annelise, você só vai falar a partir de hoje, eis-me aqui, da tua casa cuido eu, dos seus filhos cuido eu. E a partir dali, quantas vezes eu fui ali embaixo, nas nossas intercessões, com depressão, com situações que eu falo, meu Deus, como é que eu vou? Às vezes sem condições de vir aqui. Mas o Senhor provia, eu via. Subia nesse púlpito, falava, ai, Senhor, eu não tenho nada, eu não poderia nada. Mas o Senhor, pela sua misericórdia e graça, usava a minha vida. Então, amadas, não deixa. Não deixa a circunstância, não deixa você desmotivar, você ser paralisada com o dom e com o talento que Deus dá a você. Se você intercede, não para de orar. Se junte a um grupo de intercessores aqui. Se você serve, continua a servir, não pare. Não deixe que situações, não deixe que mágoas, não deixe que pessoas, nada façam com que você pare, seja paralisado daquilo que Deus te chamou. Amém? E contentamento, eu quero falar sobre isso, né? De fazer a vontade de Deus com alegria. Filipenses 4, 11 a 13 fala assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo escreveu preso. Então ele coloca aqui que ele aprendeu a viver contente. E sabe o que é esse contentamento, esse viver contente? Não é uma alegria sem sentido e nem uma tentativa de fingir que o problema não existe. Não é, ah, eu não estou tendo problema. Você está tendo problema, mas você pode viver contente. Não é indiferença. E não é inclinação natural, algo natural ao ser humano. Não é algo, olha, da carne, olha, minha carne, aí eu acordei contente, eu estou contente, olha, aconteceu isso, eu tive muitas perdas, mas eu estou contente. Não é. O contentamento precisa ser aprendido. E ele é aprendido na caminhada com Jesus. No novo nascimento. Renovando a mente pela palavra de Deus e você tendo esse relacionamento com Ele, você vai crescendo em maturidade e você vai tendo esse contentamento. A Marilúcia, eu falo que ela tem aqui orado, ela tem dado testemunho e eu acho que para a minha vida e para muitos aqui, ela é um exemplo, não é verdade? Porque eu olho para ela, situações que ela já passou, ela quando fez a primeira cirurgia, eu falei, meu Deus, agora como é que a gente vai lá no quarto, né? Ela fez a cirurgia, ela tirou o seio, você me permite? Já, se não permitir, eu já estou... não permitir, se já estou falando. Daí eu falei, Senhor, né? A gente vai assim, né? Um pé, outro pé, eu entrei. Daqui a pouco vem, ah, ela não chegou ainda, daqui a pouco ela está chegando. Oi! Oi, glória a Deus! Falei, meu Deus, que foi? Mas glória a Deus! Daí ela já pegou o telefone, daqui a pouco ligou para a irmã dela, olha aqui minhas irmãs aqui no quarto, olha aqui, conhece a Annelise, conhece a pastora Malília, olha! Eu falei, meu Deus, será que ela... Eu falei, acho que o remédio deve ter feito algum efeito contrário. Depois eu fui visitá-la na casa do mesmo jeito. E nós vemos aqui. Toda essa luta que ela tem passado e nós temos andado já um bom tempo junto, é ela. Lógico que ela tem momentos de tristeza. Lógico que ela tem momento de abatimento. Mas ela escolhe se levantar e ela escolhe se alegrar. Mesmo que as orações dela ainda não foram completas em relação ao seu filho. Mesmo que ainda, às vezes ela sente dor, ela tem tomado remédio, tem que tomar, mesmo nisso, ela irradia. Você olha para ela, ela é um exemplo. Eu falo, se eu tivesse um pouquinho da sua fé, porque eu já sou mais manhosa. Eu já, se tem alguma coisinha, eu já, tanto que eu falei para vocês do emocional. Eu tive o Covid no começo, que eu nem sei se foi o Covid, né? A minha irmã me acompanhou, aqui a Diana. Mas eu tive todos os sintomas bem no comecinho. Sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei no hospital, só de ver a ambulância, meu coração disparou para mais de 200. Eu fui internada nem pela Covid, pelo coração. Mas por quê? Porque eu já me vi entubada, eu falei, Senhor, agora sem plano, aonde que eu vou, meu Deus, para que hospital que eu vou? E a mente, então, eu falo, ela, eu acho que outras pessoas não. Ah, isso não é nada, pode até estar no último. Mas eu acho incrível isso, eu admiro pessoas assim. O que eu procuro e o que a gente precisa é buscar esse contentamento, essa alegria no Senhor. É todo dia. E eu falo, e a circunstância está mais pesada? Vai mais aos pés do Senhor, chora aos pés da cruz. Não há melhor terapia do que você orar. Você fechar, você não está aguentando aquele dia, fecha, vai para o banheiro, sai de onde você está e se derrama na presença dele. Não adianta você gritar, até pode, de repente ligar para uma amiga, ligar para a pastora, às vezes é bom, mas vai você para Jesus e fala, eu estou assim, e você vai ver que essa alegria, essa paz vai voltar para o seu coração. A palavra contente, no grego, significa autarques. E autarquia é um governo autônomo que age sem interferência de poderes externos. O que quer dizer? Que essa alegria não pode ter. O inimigo está querendo roubar a nossa alegria. E muitas vezes nós temos olhado, ele tem conseguido roubar a alegria de muitas pessoas. Às vezes, lógico, a alegria falta por causa de uma depressão. Você precisa ir ao médico, você precisa buscar ajuda. Mas às vezes não, você não está doente e você já acostumou viver cabisbaixa, viver olhando para as coisas ruins, olhando para as circunstâncias. Mas quando você aprende a viver contente, os fatores externos não vão roubar essa alegria. E eu profetizo que você vai sair daqui hoje escolhendo viver dessa forma. E se você está abatida na sua casa, você vai se levantar e você vai se colocar aos pés do Senhor e Ele vai derramar sobre você dessa alegria que vem dEle. Não depende do que você está sentindo, não depende do que você está passando. Essa alegria é Ele, Ele é a alegria. Ele, não é que Ele tem alegria, Ele é a alegria. E Ele vai encher teu coração e vai trazer esse gozo novamente na sua vida. Amém? Glória a Deus. Terceira, agradeça. Falei, são coisas simples. São coisas que nós sabemos, mas nós muitas vezes não praticamos. Palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,18 fala, em tudo dai graça, pois essa é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Qual é a tua vontade, se você perguntar de manhã cedo para o Senhor? Que você agradeça. Acorde, agradeça. Agradeça porque você está aqui. Como nós vimos no louvor, foi falado, agradeço porque você está de pé, agradeço porque você está alimentada, agradeço porque não importa a circunstância que você tem vivido, eu tenho certeza que você não está aqui com fome, porque eu tenho certeza que o Senhor tem enviado pão para a sua casa, tenho certeza que não tem faltado o básico na sua casa. Então agradeça, agradeça pelo seu marido, agradeça pelos seus filhos, agradeça pelo seu casamento, agradeça pelo seu pai, agradeça pela sua mãe, agradeça pelo seu patrão, agradeça pelas suas roupas, agradeça pelo seu sapato, que ele dura, dura e dura e não acaba. Porque quando a gente está passando por situações que a gente não pode comprar, dura e dura e dura, não é verdade? Você olha às vezes para o armário e fala, tem um monte de roupa, mas você fala, ai Senhor, não tenho roupa, né? Mas tem, e você olha e fala, meu Deus, mas está nova, e vai. E assim, é um tempo, então não murmure, mas agradeça. A gratidão, ela gera multiplicação. Quando você é grato pelo pouco que você tem, é multiplicado. Lembra-se dos pães e dos peixes. Primeira coisa que o Senhor fez, ele não olhou. Ele quis mostrar para os discípulos. Tem uma multidão? Tem. A circunstância está contrária. Nós estamos no deserto? Sim. A circunstância está contrária. Não tem nada aqui perto para a gente comprar, para alimentar essa multidão. O que a gente tem? Não sei. Nós temos aqui essa multidão com fome. E nós não vamos poder despedir ela sozinha, ela com fome. Ah, mas tem aqui, Senhor. Tem esses pãezinhos e tem esses peixes. O Senhor pegou e eu te dou graças, Senhor. Agradeça pelo pouco que você tem e vai ser multiplicado. E nesses tempos é onde o Senhor quer mostrar na sua casa o poder dele. No tempo, nós fizemos uma reunião esses tempos, que agora nós temos uma estratégia que Deus nos deu, é do diálogo, diálogo com os filhos. Falar assim, ah, mas vocês não conversam? Olha, conversamos, mas assim, sentar todo mundo junto e conversar e ver o coração de cada um, nós temos feito há um tempo e tem melhorado. E daí um dia meu marido perguntou para os meus filhos, vocês acreditam em Deus? Daí um deles falou, sim, pai, acredito. Por quê? Ah, eu lembro. Eu lembro quando em casa a gente não tinha, só tinha manteiga, só tinha pão. E de repente a mãe vinha da igreja, a mãe vinha com um monte de frios, com um monte de queijo, com pão. Vinha, porque eu pegava eles, eu falava, olha aqui, ó, o que Deus fez. Através de uma vida. Olha esse queijo. A mãe estava com desejo de comer. A mãe estava com desejo. E o Senhor usou uma vida para dar. E marcou os meus filhos. Porque quando nós passamos por dificuldade, eu não escondi nada deles. Eu falei, olha, vocês não vão poder mais estudar em escola particular. A mãe não vai poder mais ter empregada, a mãe não vai poder ter faxineira. Nós vamos ter todo mundo se unir e limpar a casa. Ah, mãe, mas olha meu tênis. Pede para que ele pode te dar. E eles aprenderam. E aí, esse tempo marcou a vida deles. Então, mostre, ensine eles a ter experiências com o Senhor. E quando você é grata pelo pouco, o Senhor te dá. O Senhor traz, o Senhor levanta pessoas, Ele coloca no coração de pessoas, olha, abençoa e seja uma abençoadora. Seja, porque eu falo, é melhor dar do que receber. E saiba receber também. Porque muitas pessoas, quando passam dificuldade, falam, não, eu receber cesta básica? Sim, eu estou precisando, vou receber, qual o problema? É muito bom a gente poder dar e dê. E também a gente sempre tem o que dar. Mesmo na dificuldade que nós estamos passando, nós sempre temos o que dar. Então seja generosa. Amém? Jesus sempre agradecia. E o que eu coloquei aqui, o que tem saído dos nossos lábios? A doçura da gratidão ou o azedo da murmuração. É para a gente refletir, para pensar, porque muitas vezes a gente acha que a gente não reclama, mas a gente está abrindo a nossa boca para murmurar. Então nós temos que trocar. Já estou acabando. Escolha não andar sozinha. Amém? Não fique sozinha. Você está com dificuldade, você está triste, você está deprimida, procura alguém, peça ajuda. Você que não consegue, você está aí na internet e não consegue vir para o culto, porque você às vezes está tão abatida que não tem vontade de sair de casa. Procure ajuda. Procure, busque. Às vezes você fala, ah, mas ninguém me liga mais. esqueceram de mim. E é isso que o inimigo quer, que você se sinta rejeitada, que você se sinta abandonada, mas o Senhor não te abandona. E às vezes o que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que procurar, falar, eu não estou bem, eu preciso de oração. Vocês se lembram de Elias, quando ele estava com depressão, fugindo de Jezabel? A palavra de Deus fala que ele entrou no deserto e ele deixou o seu servo. Ele estava andando com um servo, ele não estava sozinho, mas ele foi no deserto sozinho. E quando ele entrou naquele deserto sozinho, ele pediu a morte. Então nós não podemos andar sozinho, nós não podemos ser egoísta, porque a palavra de Deus em Provérbios fala, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nós não fomos chamadas para andar sozinha, porque nós fomos chamadas para dar fruto. E o fruto que você dá não é para você. A árvore não dá fruto para ela, ela dá fruto para o outro se alimentar. Então, nós precisamos andar junto, porque nós somos umas árvores que nós, o Senhor nos chama para frutificar. Vocês lembram quando Jesus também foi procurar figo, estava com fome, ele foi naquela, procurar figo naquela figueira e ele só encontrou folhas. O que, que ele fez? Ele amaldiçoou para que ela secasse. Porque nós somos chamadas para dar fruto a tempo e a fora de tempo. Então hoje você se levanta, mulher. Você se levanta que o Senhor conta com você. Ele conta comigo e Ele conta com você para alimentar outras vidas. E como é bom alimentar outras vidas. Eu estou vendo aqui a Rosa. Também já vou falar, Rosa, e nem perguntei para você. Eu falei com ela essa semana e ela, né, ela falou, Nelise, nessa pandemia eu tive umas experiências lindas com o Senhor. Porque muitas pessoas me procuraram para que eu orasse. Ela ficou surpresa de quantas pessoas ligaram para que ela orasse. E ela falou, Annelise, eu não tenho como te explicar, mas eu estou tão bem. Eu estou tão alegre. Eu tenho tanta vontade de buscar Deus. Por quê? Porque ela deu. Porque ela não falou, olha, eu estou aqui isolada, mas eu aqui isolada posso dar. Aqui isolada eu posso escutar. Você isolada pode ser um ouvido, alguém quer falar, desabafar. Seja um ouvido para alguém, pare, tenha tempo para ouvir alguém. Tenha tempo na sua casa para ouvir seu filho, para ouvir seu marido. Tenha tempo na sua casa para ouvir sua mãe. Aí você frutifica, não é só aqui. Às vezes a gente acha, ah, vou frutificar entrando nesse ministério, vou frutificar envolvida naquele ministério. Não, nós fomos chamadas para frutificar onde nós estivermos. Nós somos missionárias onde nós estamos e o primeiro lugar é na nossa casa. Na nossa casa nós precisamos dar fruto. Amém? Glória a Deus. O final, estou finalizando. Escolha manter a sua chama acesa. Amém? Porque tudo isso, a gratidão, o contentamento, a disciplina, e tem tantas outras coisas que nós devemos escolher. Se nós estivermos com a nossa chama apagada, se nós não estivermos buscando a presença do Senhor, nós não conseguimos. Provérbios 31, 18 fala, a sua lâmpada não se apaga de noite. Se eu ligar uma luz aqui agora, vai fazer diferença? Talvez ali no meio que está mais escurinho. Mas se desligar tudo e ligar uma. Nós vivemos literalmente no tempo da noite. E a mulher virtuosa... A sua lâmpada não se apaga de noite. Mulher, desperta. O Senhor está te chamando para despertar aonde você está. Aonde você foi colocada. Mas está difícil, as notícias são ruins. Desperta, busca, chama. Eu quero ler com vocês a... Parábola da dracma perdida de Lucas 15, 8. A qual Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e fala: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa mulher, ela perdeu uma dracma, uma moeda de valor. E o que que ela fez? Ela acendeu a candeia, ela varreu a casa e ela procurou atentamente até encontrar. Não deixa todos os valores se perderem. Não sei que valor dentro da sua casa foi perdido. De repente, a sua casa espiritual. De repente, a sua vida, a sua intimidade com Deus, que é de valor muito grande, foi perdido. Não deixa perder mais um. Perder 3, essa mulher, quando perdeu uma dracma, ela se levantou, ela acendeu a candeia. Se levante, busque a presença do Senhor. Ela varreu a casa. Por quê? Porque a poeira entrou na casa dela. Quantos lares que a poeira tem entrado? Quantos lares mulheres não têm vigiado e a poeira, através da internet, tem entrado? A poeira, através da televisão, tem entrado? Ou quantos lares estão assim? Cheio de imundícia, cheio de sujeira. E o lar, sabe o que é o lar? O prefixo de lar é de lareira. Lareira, o lar é um lugar de refúgio, é um lugar que tem que ser aquecido. E nós, como mulheres, nós que estamos aqui, nós que estamos escutando na internet, nós somos chamados para ser essas mulheres que não deixam os valores, que quando um valor se perde, já se levanta, varre a casa e procura diligentemente. E quando você encontra, ela chama as amigas e faz uma festa. Amém, amadas. Vamos nos colocar de pé. Eu queria... Fabiana, você toca aquele louvor? Que a partir de hoje, aquilo que foi ministrado aqui seja guardado no seu coração e você comece a praticar. A pedir para o Senhor: Senhor, eu não sou disciplinada, mas eu preciso de disciplina. Eu preciso, a partir de hoje, organizar o meu tempo. Pai, eu tenho murmurado, eu tenho reclamado. As coisas não têm saído do meu jeito. Meu casamento não está mais do jeito que eu sonhei. Meus filhos, olha como eles estão longe, como eles são afastados. Me ajuda a elogiar mais. Me ajuda a colocar, Senhor, uma lupa nas qualidades. O Senhor quer hoje mostrar para você. Que você fala: Senhor, me mostra. Me mostra as qualidades do meu marido. Me mostra as qualidades do meu filho. Me mostra as qualidades do meu patrão. Me mostra as qualidades da minha irmã. Elogie. Se você tem andado abatida, triste, se renda ao Senhor e busque essa alegria. Busque essa alegria, porque o nosso Deus, Ele continua sendo Deus de restituição. Se você perdeu, há o tempo da restituição. Creia, creia. Não deixe o inimigo roubar a fé do seu coração. Creia, procure ajuda, procure amigos, não se afaste da igreja, não deixe de escutar. Se você não está conseguindo ver a igreja, não deixa de escutar a palavra, não deixa de meditar na palavra e não deixa de procurar ajuda, se necessário, de pedir ajuda. E hoje o Senhor quer derramar sobre você um óleo fresco. Um óleo que vai fazer você de novo ser apaixonada por Ele. Se você quer isso, onde você está? Onde você está? Fale para Ele. Fale para Ele. Fale que você quer de novo que essa chama seja acesa. Que você quer de novo ser essa mulher, mulher vigilante, mulher que as pessoas têm prazer em estar ao seu lado, que o seu marido tem prazer de voltar para casa, porque o seu lar, ele é aconchegante. Você consegue fazer de um lar aconchegante onde os seus filhos queiram estar com você? Onde a sua mãe, seu pai? Faça você, não espere pelo outro. Essa palavra é para você, mulher. É para você que está escutando. Não pense que é para outro. Não pense, mas eu já fiz de tudo. O Senhor te fala, me busca, que eu vou renovar as tuas forças. Vem a mim se você está cansada, que eu vou trazer hoje alívio. Vem a mim e troca esse jugo, anda comigo, Jesus está falando. Eu vou trazer descanso para a sua alma hoje. E se alguém aqui ou na internet que ainda não conhece a Jesus, que fala, eu conheço Deus, mas você ainda não fez uma oração reconhecendo Jesus como Senhor, Jesus como Salvador da sua vida, Jesus como aquele que morreu, como ressuscitou. Se alguém aqui que hoje quer entregar a sua vida, eu gostaria que levantasse o braço. E se você aí na internet ainda não conhece esse Jesus, faça essa oração comigo. Pai, eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu entrego a minha vida hoje ao Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. E eu abro a minha boca declarando que a partir de hoje eu confesso Jesus Cristo de Nazaré como meu Senhor, como meu Salvador. Eu creio no meu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e hoje está vivo. E eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelo meu nome escrito no livro da vida. E eu abro meu coração para que o Senhor, Espírito Santo, faça morada nele. Amém. Se você fez essa oração na internet, tem um telefone ali que você pode procurar e que vão te encaminhar. Encaminhar para o discipulado, encaminhar para todos os passos de cuidado com a sua vida. E tem alguém que nos visita hoje aqui pela primeira vez? Tem, seja bem-vinda, minha querida. Seja, você sinta em casa. Eu não sei se tem algo para visitante aqui. Tem, vão te dar um panfleto, vão te dar algo aqui da nossa igreja, certo? Mas seja muito bem-vinda. Toda quarta-feira, às 14 horas, nós temos esse culto. Agora coloca as suas mãos assim para frente. Pai de amor, eu abençoo, Pai, cada vida que está aqui, cada família representada nesse lugar, para que recebam, Pai, a paz que vem do Senhor, para que recebam a alegria que vem do Senhor, para que recebam o renovo que vem do Senhor, e que elas possam, Pai, ao sair desse lugar, ser cheias, transbordantes da Tua presença, e como luz, como um farol aceso, onde elas estiverem, que elas possam iluminar. Que as pessoas que elas se aproximarem, elas possam iluminar. Eu abençoo as suas vidas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vá em paz. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.